Senhoras e senhores deputados, podemos dar início aos nossos trabalhos? Em primeiro lugar, queria desejar a todos um bom ano de 2012. Temos connosco o Sr. Embaixador João Mira Gomes. Como já tinha dito aos senhores membros da Comissão, em conversa que tive com o Sr. Embaixador, tinha inquirido a sua disponibilidade, que foi aliás imediata, para vir aqui dar-nos um pouco notas, ou enfim, fazermos um ponto da situação sobre o que tem sido o desenvolvimento da Aliança Atlântica desde a última cimeira e a preparação da próxima cimeira de Chicago. O Sr. Embaixador, como referi, de imediato acedeu. Entretanto, contactei o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que também de imediato acedeu a autorizar a vinda. E, portanto, é com muito gosto, no meu caso pessoal, desde logo, que temos connosco o Sr. Embaixador Mira Gomes para nos fazer, digamos, um ponto da situação sobre um conjunto de questões que são extremamente importantes para a atividade desta Comissão. Tendo em conta a qualidade de funcionário diplomático do Embaixador Mira Gomes e a necessidade de que julgo que é óbvio nesta matéria falarmos à vontade, achei também melhor que esta reunião fosse à porta fechada e não fosse, portanto, aberta à comunicação social. O Sr. Embaixador Mira Gomes deu-me conta da sua intenção de fazer uma pequena apresentação inicial, que me parece muito útil para enquadrar as questões e para nos permitir fazer perguntas mais dirigidas em função desses esclarecimentos que nos sejam prestados. E por isso, agradecendo-lhe uma vez mais, em nome da Comissão, mas também em meu nome pessoal, a vinda, dava a palavra de imediato ao Sr. Embaixador. Ah, não posso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha-me pedido, peço desculpa, o Sr. Deputado Jorge Fão e o Sr. Deputado Marcos Pestrão, tinha-me pedido se podia colocar uma questão, fazer uma interpelação à mesa, para utilizarmos uma figura regimental, fazer uma interpelação.
Uma interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, naturalmente, desde já agradecendo a deferência que demonstra em relação a esta pequena nota, que é uma nota rápida, só para situar o porquê desta intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu estou aqui a ser porta-voz, e que se prende com a situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo e, particularmente, dos últimos dados que, através da comunicação social e de todo um conjunto de outras informações que foram recolhidas e foram tornadas públicas, acresce as preocupações sobre a situação cada vez mais complexa daquela organização. Recordo-se que já nesta mesma comissão foi pelo Partido Socialista solicitada uma audição do Sr. Presidente Tempordev, aliás, na sequência de uma audição do Sr. Ministro que remeteu exatamente para o Presidente Tempordev. De acordo com a decisão dos partidos que constituem a maioria, não foi na altura viabilizada essa audição. Acontece é que, no passado dia 28, através dos órgãos de comunicação social, o Sr. Presidente Tempordev deu nota pública de um conjunto de situações preocupantes relativamente àquela organização, quantificando nomeadamente aspectos que são efetivamente de grande preocupação em relação à viabilidade e ao futuro daquela organização e, portanto, parece-nos sinceramente que de todo é cada vez mais urgente que o Sr. Presidente Tempordev, na linha daquilo que o Sr. Ministro na altura anunciou à Comissão, seja ouvido nesta Comissão sobre a situação e os problemas que verdadeiramente neste momento afetam aquela organização. Nesse sentido, o Partido Socialista apresenta um requerimento para que, com caráter de urgência, o Sr. Presidente Tempordev seja efetivamente ouvido nesta Comissão Parlamentar, exatamente sobre este tema e este dossiê dos estaleiros navais de Viana do Castelo, da situação difícil que lá neste momento se vive. É nesse sentido que anunciamos a entrada deste requerimento e solicitamos, naturalmente, o bom acolhimento do Sr. Presidente para que ele seja agendado com a maior brevidade possível e, desde já também, enfim, a sensibilidade para os partidos da maioria para que efetivamente acolham esta questão como uma questão de importância e de urgência nesta Comissão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado sabe, esta reunião tem uma ordem do dia específica, nem sequer tem outros pontos e, portanto, está fora de questão a possibilidade da apreciação do requerimento na reunião de hoje, mas, evidentemente, será agendado para a próxima reunião. Posso dar a palavra ao Sr. Embaixador Mira Gomes? Sr. Embaixador, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho muito gosto em começar o ano diplomático de 2012 aqui na Comissão de Defesa da Assembleia da República. Aliás, nesta sala renovada que eu ainda não tinha o prazer de conhecer e de trocar convosco algumas impressões sobre o que é que vai ser o ano 2012, portanto fazer uma antevisão do ano 2012, com destaque, obviamente, para a Cimeira de Chicago, que terá lugar a 20 e 21 de maio. Essas áreas principais para a Cimeira de Chicago estão identificadas, resumem-se a quatro. Afeganistão, defesa antimíssil, smart defense, que numa tradução para português é utilizada a defesa inteligente, que eu acho que não é a tradução mais adequada.
Não é a defesa daqueles carrinhos smart.
Não, também não é a defesa dos smart. E as parcerias. Tudo isto num contexto de uma gravíssima crise económica e financeira, a que se acrescenta também a uma redução substancial do orçamento de defesa dos Estados Unidos. É sempre difícil fazer antevisões. Aliás, se nós recuarmos à Cimeira de Lisboa, que foi em novembro de 2010, dificilmente alguém na Cimeira de Lisboa poderia pensar que 6 meses mais tarde a NATO estaria envolvida numa operação militar na Líbia, no meio de uma verdadeira revolução que abrangeu vários países do Maghreb. E, passando rapidamente em revista aquilo que foi o ano 2011, de facto foi um ano de grande intensidade para a NATO. Já referi à operação da Líbia, foi uma operação bem-sucedida, uma operação em que a NATO agiu com base no mandato das Nações Unidas, uma operação que a NATO agiu também a pedido da Liga Árabe, que teve pela primeira vez a participação de países da região, que deu um cunho muito importante a esta operação, e que, para além do êxito operacional, também nos trouxe ensinamentos em termos das capacidades militares e daquilo que são lacunas que nós temos que preencher e que teremos que preencher de uma forma coordenada e multinacional. Mas sobre este tema eu terei a oportunidade de o tocar mais à frente. 2011 também foi um ano importante no processo de transição do Afeganistão. 2011 celebrou-se 10 anos do ataque de 11 de setembro e Afeganistão é, de facto, a prioridade da NATO. Neste momento, já mais de 50% do território afegão está sob a responsabilidade das forças de segurança afegãs. Tem-se registado uma melhoria da situação de segurança, apesar de, obviamente, os níveis de segurança continuarem ainda longe daquilo que seria desejável para uma transição tranquila, embora se possa considerar que tem sido feito um progresso assinalável e sustentável. Tem havido lentidão no processo de reconciliação, que é outra peça fundamental da transição no Afeganistão, e, como sabemos, as relações com o Paquistão continuam complexas, aliás, que tornaram-se mais complexas ainda depois da morte de Osama Bin Laden e da operação militar que foi montada pelos Estados Unidos. Mas, como dizem também os americanos, é melhor ter más relações do que não ter relações nenhumas com o Paquistão, e, portanto, temos que viver com essa realidade. 2011 também assinalou o fim da missão de treino da NATO no Iraque, que se concluiu no passado dia 31 de dezembro. Com uma evolução menos positiva do que aquilo que nós esperaríamos no Kosovo, aliás, era suposto em 2011, termos passado para uma fase 3 de redução do contingente militar que a NATO tem atualmente no Kosovo, e devido às tensões no norte do território, essa passagem à fase 3, portanto, a redução do contingente foi adiada, e mantiveram-se as operações da NATO que temos em curso ao largo da Somália, nas quais, aliás, Portugal participou e teve o comando, ao largo da Somália, e a operação no Mediterrâneo, Active Endeavour, de combate à proliferação e ao terrorismo. 2011 foi um ano onde se registrou avanços a nível das parcerias, designadamente com a Rússia, depois da decisão da Cimeira de Lisboa de fazer o reset das relações NATO-Rússia, e aí houve progressos importantes em algumas áreas de cooperação prática, como o Afeganistão, combate ao terrorismo, embora na parte da defesa antimíssil esse progresso tenha sido mais lento do que aquilo que seria eventualmente desejável. 2012, como vos disse, vai ser o ano marcado pela Cimeira de Chicago. Mas Chicago vai ser condicionada por dois acontecimentos também importantes, um deles que terá lugar antes de Chicago e outro depois de Chicago. O que tem lugar antes de Chicago são as eleições na Rússia, e saber quem será o novo presidente russo. Não é uma questão propriamente, que ocupará muito os analistas político-diplomáticos, saber quem vai ser o próximo presidente russo. Já mais difícil será saber qual é a postura que esse presidente russo vai ter em termos da cooperação com a NATO. E, portanto, teremos que aguardar pela Cimeira de Chicago, onde, previsivelmente, pela primeira vez, teremos o novo presidente russo na cena internacional, visto que a Cimeira vai coincidir com a Cimeira do G8. A outra questão que é importante para Chicago são as eleições presidenciais americanas. E o presidente Obama vai querer utilizar Chicago para transmitir várias mensagens para o seu eleitorado, ainda por cima de uma cidade que é emblemática, e uma delas tem a ver precisamente com o grande tema da Cimeira, o Afeganistão. E o presidente Obama, e obviamente a NATO, vão em Chicago, vamos passar uma mensagem de que 2012 até 2014 será o tempo da evolução desta missão da NATO no Afeganistão, de uma missão de combate para uma missão de treino e de apoio. Previsivelmente, a missão de combate terminará no final de 2014, o que não quer dizer que todas as forças de combate saiam do Afeganistão nessa data, mas, portanto, que haja esta transferência gradual da responsabilidade para as autoridades afegãs. Isso obriga que também a NATO tenha que adaptar a sua estrutura de forças de uma forma coordenada, através de um novo plano estratégico para o Afeganistão, e que esta redução gradual das forças dos vários países que compõem a ISAF seja feita de uma forma coordenada e gradual, como já disse. Também é essencial que em Chicago seja passada uma mensagem muito forte do empenho da NATO e da comunidade internacional, mas neste caso da NATO, para além de 2014. Esta mensagem é essencial porque, senão, todo o investimento que nós estamos a fazer no Afeganistão poderá ser posto em causa. E por isso estamos a desenvolver uma parceria duradoura entre a NATO e o Afeganistão, aliás, parceria duradoura essa que foi assinada aqui na Cimeira de Lisboa, para apoiar as forças de segurança afegãs para além de 2014. Esta questão tem duas facetas, uma delas, para apoiar as forças de segurança afegãs, nós temos que determinar primeiro qual é a dimensão dessas forças de segurança afegãs, e portanto tem que haver um ajustamento desse número, mas também temos que encontrar o financiamento para apoiar as forças de segurança afegãs. E aqui é importante dizer que essa responsabilidade é uma responsabilidade que não é só da NATO, é uma responsabilidade de toda a comunidade internacional, mas que será em Chicago, será feito, digamos, esse compromisso de continuar a apoiar o Afeganistão para além de 2014. Sendo esta a prioridade da NATO nesta agenda de Chicago, é também importante que os vários países membros da NATO reafirmem em Chicago o seu compromisso de permanecerem no Afeganistão pelo menos até 2014, sendo que alguns já anunciaram, designadamente a Alemanha e os Estados Unidos, que também continuarão nesse país para além de 2014. Mas existem outros elementos que são elementos muito importantes, que são essenciais ou determinantes para o sucesso da transição e que não dependem inteiramente da NATO. E nós não podemos pensar no Afeganistão e no futuro do Afeganistão sem pensar na capacidade de governação das autoridades afegãs, sem pensar nos aspectos de desenvolvimento económico, desenvolvimento humano e social do Afeganistão, que afasta o país da dependência tradicional do cultivo da papoila. Não podemos ignorar aquilo que é o processo de reconciliação nacional, que tem avançado de uma forma lenta e que, se não tiver sucesso, poderá pôr em causa uma parte importante deste processo de transição. E temos que pensar também numa estratégia regional que envolva os principais países da região e, desde logo, o vizinho, o Paquistão, sem o qual também é difícil encararmos uma evolução sustentada e positiva no Afeganistão. Portanto, estes são os grandes temas que estarão em cima da mesa na Cimeira de Chicago, relacionados com o Afeganistão. Um outro tema principal da Cimeira de Chicago tem a ver com a defesa antimíssil. E este tema da defesa antimíssil, no fundo, tem dois eixos. Um eixo propriamente NATO, 28, e prevê-se que em Chicago seja declarada a capacidade interina operacional desta capacidade de defesa antimíssil. O que é que isto quer dizer? Em termos muito simples, é a transferência do comando da esfera americana para a esfera NATO da defesa antimíssil. Portanto, a partir de Chicago, passa a haver já uma capacidade embrionária da NATO para ter o comando e controle do futuro sistema de defesa antimíssil, que, como sabem, até agora era um sistema puramente nacional americano. Há uma outra faceta, um outro eixo da defesa antimíssil, que tem a ver com a cooperação com a Rússia. Como já vos disse, tem sido lenta. Tem sido lenta porque continua a haver uma grande desconfiança do lado russo em relação aos verdadeiros objetivos deste sistema de defesa antimíssil, e daí que as autoridades russas tenham exigido garantias legais que o sistema não é dirigido contra a Rússia ou visa limitar as capacidades estratégicas das armas russas, dos mísseis russos. Os russos têm insistido no desenvolvimento de um sistema conjunto, enquanto a NATO continua, como sempre disse, a defender dois sistemas separados, mas que cooperem entre si. E os russos também tinham manifestado interesse em que houvesse áreas sobrepostas de defesa, e essas áreas também, essa teoria também não é sustentada pela NATO. A NATO tem optado por uma posição de transparência em relação à Rússia, transparência não só através de convites para peritos russos poderem observar e analisar exercícios da NATO relacionados com a defesa antimíssil, exercícios e testes. Foram também convidados, e está a ser preparado um exercício conjunto NATO-Rússia sobre a defesa territorial de teatro antimíssil, e também foi proposta a criação de dois centros conjuntos, um para troca de informações e outro para planeamento, onde se possa trabalhar em conjunto entre os dois sistemas russo e o sistema americano. Portanto, o que se espera em Chicago é que não só se verifique aquela transferência de comando da esfera americana para a esfera NATO, para o SACER, mas também que na cooperação com a Rússia se possa avançar na parte da defesa antimíssil. O terceiro grande tema de Chicago é o que eu já referi no início da Smart Defense. Smart Defense está diretamente relacionada com o desenvolvimento de capacidades multinacionais. O tema não é novo, mas ganha uma nova importância, dada a crise financeira, a redução que se assiste em todos os países da NATO dos respectivos orçamentos de defesa e da nova posição dos Estados Unidos também de redução do seu orçamento de defesa, e no seguimento do famoso discurso do ex-secretário da Defesa Gates em Bruxelas, de que tem que haver um reequilíbrio da partilha do fardo entre europeus e americanos, caso contrário, isso terá consequências graves para o futuro da Aliança Atlântica. Eu penso que este discurso do secretário Gates foi importante, na altura em que foi feito, foi uma chamada de atenção, mas neste contexto é mais importante unir e a coesão dos aliados do que propriamente adotar um discurso divisionista. E, portanto, nestes tempos de crise, ainda assumem mais importância respostas multinacionais em vez de abordagens nacionais ao desenvolvimento de capacidades. Estas soluções multinacionais, no fundo para problemas comuns, como disse, não são novas e já temos alguns exemplos desta abordagem. Em alguns, Portugal participa, como por exemplo o patrulhamento aéreo dos Estados Bálticos, ou noutras, em que Portugal não participa, mas também tem sido desenvolvido, como a parte do capacidade de transporte estratégico aéreo, através do projeto do avião C-17, que participam vários países europeus e os Estados Unidos. Ou um outro projeto que foi recentemente aprovado, que estamos a trabalhar e que foi recentemente aprovado na NATO, que tem a ver com o sistema de Allied Ground Surveillance, que é um sistema de observação e identificação, reconhecimento de território para apoio a operações futuras. Esta questão das abordagens multinacionais, das capacidades multinacionais, é importante, mas que coloca uma questão prévia aos países aliados. É que nós, antes de decidirmos pela participação numa abordagem ou no desenvolvimento de uma capacidade multinacional, temos que primeiro fazer uma observação sobre aquilo que são as missões próprias da nossa soberania. Isto é, aquelas missões para as quais ninguém nos pode substituir. E só depois de termos feito essa reflexão sobre a identificação das missões de soberania e dos meios que nós precisamos para cumprir essas missões de soberania, nós depois podemos fazer a reflexão seguinte, que é identificar aqueles projetos que nos quais temos interesse em participar numa abordagem multinacional e aqueles projetos em que nós eventualmente poderemos abdicar através de uma especialização e confiar noutros aliados para o fazer. Portanto, é um processo que é mais complexo do que uma mera questão de planeamento militar, porque tem a ver com a soberania dos países e tem a ver com escolhas diretamente relacionadas com o exercício dessa soberania e dos meios que são necessários para o fazer. Estes projetos de cooperação multinacional têm um outro aspecto que para nós, Portugal, e para outros 21 Estados-membros da NATO, adquire também uma grande importância, é que não haja uma duplicação com aquilo que está a ser feito na União Europeia. Como sabem, a União Europeia também tem um processo que está a ser desenvolvido, que é designado Pooling and Sharing, e portanto que aqueles projetos, aquelas áreas que foram identificadas para o desenvolvimento de capacidades multinacionais na NATO, não se sobreponham com essas mesmas áreas e projetos que estão a ser feitos na União Europeia. Isso tem sido assegurado através de contactos informais entre a NATO e a União Europeia e para nós, como digo, é uma área muito importante. A quarta área prioritária para Chicago tem a ver com as parcerias. A Cimeira de Chicago não será uma cimeira do alargamento, isto é, não será uma cimeira onde nós vamos admitir novos membros da NATO, apesar de toda a pressão que existe da parte da Geórgia e de alguns países dos Balcãs. Também, infelizmente, não será a cimeira onde nós vamos desbloquear a nível político a cooperação entre a NATO e a União Europeia. Penso que em Chicago ainda não haverá condições para que isso aconteça. E é uma cimeira que tem o tal ponto de interrogação em relação à Rússia e, eventualmente, realização de uma cimeira NATO-Rússia em Chicago. Mas é uma cimeira onde nós devemos enviar uma mensagem muito clara dirigida aos países do Maghreb, neste caso concreto dirigida à Líbia, de que as estruturas do diálogo do Mediterrâneo da NATO estão abertas à Líbia, se for esse o desejo da Líbia e se as novas autoridades líbias, o novo governo líbio, cumprir aquelas condições que são essenciais para estabelecimento de parcerias com a NATO. Também poderá ser uma ocasião para lançar uma mensagem, passar uma mensagem também de abertura para outra área das parcerias, neste caso o Golfo Pérsico, para a eventual adesão ao diálogo de cooperação de Istambul, da iniciativa de cooperação de Istambul, para outros países do Golfo Pérsico, caso nisso tenham interesse, e pensamos no caso de Omã. Mas também estamos a trabalhar de forma que Chicago possa ser um momento de ter uma reunião de alto nível com aquilo que são têm sido os parceiros operacionais da NATO, parceiros esses que cada vez assumem mais importância para as operações da Aliança Atlântica, e penso aqui em concreto não só aqueles que foram os parceiros mais recentes na operação na Líbia, que foi o caso de Marrocos, dos Emirados, Qatar, da Jordânia e também da Suécia, mas também outros parceiros mais longínquos, que são parceiros muito importantes na operação do Afeganistão, como é o caso da Austrália, Nova Zelândia, do Japão e da Coreia. E, portanto, estamos de facto a ver de que forma é que se poderá organizar em Chicago uma reunião com estes parceiros que possa pôr em destaque o seu contributo para as operações, mas também dar uma outra solidez à possibilidade de eles continuarem a ser parceiros operacionais da NATO em operações futuras. E iria tocar agora no último ponto desta minha intervenção inicial, que é a perspectiva de Portugal para a preparação de Chicago. Um elemento que é essencial para Chicago, mas para além de Chicago, tem a ver com os contributos de Portugal em operações que estão a cargo da Aliança Atlântica. Em concreto, a operação no Afeganistão, a operação no Kosovo. Nós temos tido uma contribuição efetiva em ambas operações e penso que continuará a ser essencial manter esta presença militar portuguesa, quer no Afeganistão, quer no Kosovo. E será importante que haja a reafirmação da disponibilidade de Portugal para manter esta presença militar no Afeganistão até ao final do período de transição. Isto tem que ser feito através da mesma abordagem que nós temos seguido até aqui e que ainda será mais importante fazer no futuro, ter um bom produto operacional, contribuir em áreas onde se faça a diferença, em áreas que coincidam com áreas de grande capacidade e expertise das nossas Forças Armadas. E, portanto, deverá continuar a ser esta a abordagem de Portugal em relação à missão no Afeganistão e em relação também a outras missões da NATO. Nós temos que continuar também a contribuir para o estabelecimento de pontes com a Rússia, pontes de diálogo. Nós temos tradicionalmente uma posição aberta em relação à Rússia e essa posição tem sido valorizada na NATO e, portanto, penso que temos que também ter essa postura aberta em relação ao diálogo com a Rússia, tendo em vista a Cimeira de Chicago. Temos que continuar a facilitar, embora conscientes da complexidade da matéria, a cooperação entre a NATO e a União Europeia, e temos que, sobretudo, também continuar a defender no seio da NATO a necessidade de ter uma atenção muito particular em relação às novas ameaças e aos novos desafios que se apresentam a Sul. Temos que continuar a acompanhar com muito cuidado aquilo que se passa no Maghreb, mas também aquilo que se passa no Sahel. Tem que haver mais partilha a nível dos serviços de informações, sabendo nós que a NATO não é propriamente o principal ator no Maghreb, mas é um dos atores e, sendo nós parte da NATO, temos certamente interesse em promover essa participação da NATO na cooperação com os países do Maghreb. Há uma outra área que está cada vez a assumir mais importância no seio da NATO, que é da defesa cibernética, onde Portugal também tem interesses, também tem conhecimento e, portanto, é uma outra área que na preparação de Chicago poderá ser desenvolvida. A última questão que eu gostava aqui de tocar brevemente, que não tem diretamente a ver com Chicago, mas tem sim a ver com a implementação das decisões de Lisboa, é a implementação da nova estrutura de comandos. Como sabem, a decisão política foi tomada em junho, a nível dos Ministros da Defesa. Neste momento, o processo está a ser conduzido pelos comandos militares da NATO. No nosso caso concreto, a decisão política foi a transferência para Portugal do comando da Força Naval de Reação Rápida da NATO e da Escola de Comunicação e Tecnologias de Informação. Ambos os processos estão a decorrer de uma forma bastante positiva, mais rápido no caso da Strike Force, da Força de Reação Rápida Naval, porque é um processo menos complexo, e prevemos que os primeiros elementos dessa força possam já transferir-se para Portugal no decorrer do ano 2012. Como vos disse, algo que está a ser tratado a nível das autoridades militares, portanto é agora um processo normal que está a correr e que o Conselho do Atlântico, a nível de embaixadores, é informado regularmente. A Escola de Comunicações Latina também já há um local identificado para a vir a acolher. Há boas instalações para acolher a escola, há outras que vão ter que ser construídas e, portanto, o que está agora a ser trabalhado é que essa transferência se possa fazer de uma forma faseada, de forma que já um elemento da escola possa começar aqui a funcionar até 2013. Portanto, este era, digamos, Sr. Presidente, o enquadramento que eu gostaria de dar a esta minha intervenção inicial, com uma pequena referência àquilo que foi 2011 e, sobretudo, com o enquadramento daquilo que nos espera em 2012, tendo em vista a Cimeira de Chicago, e, obviamente, que tenho todo o gosto em poder responder às perguntas que os Srs. Deputados eventualmente queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelas informações importantes que nos trouxe aqui. Sr. Deputado Miranda Calha, eu pedi a todos os senhores deputados que eventualmente queiram colocar questões ao Sr. Embaixador que o pudessem dizer desde já. Não direi, digam agora o calem-se para sempre, mas não é o caso. Eu tenho o Sr. Deputado Miranda Calha, o Sr. Deputado João Soares, o Sr. Deputado João Rebelo, o Sr. Deputado Correia de Jesus. Mais ninguém? Muito bem. Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e em primeiro lugar as boas-vindas aqui ao Sr. Embaixador Miramal, que de facto está a representar o nosso país junto da NATO e que nós reconhecemos o que foi o seu trabalho e empenhamento nestas questões e nesta área da defesa. E, portanto, é sempre bem-vindo aqui à nossa comissão. O Sr. Embaixador já fez uma passagem geral sobre a agenda da NATO para este ano, não é? E, obviamente, que referiu os dois pontos essenciais que podem condicionar a Cimeira de Chicago, que é precisamente as eleições na América e que é o que vai acontecer na Rússia, não é verdade? Embora a gente possa pensar que na Rússia está tudo feito, não é verdade? O que nós não podemos pensar ou nós não sabemos é como é que irá atuar este neo-presidente da Rússia, que já foi presidente da Rússia há um tempo atrás, não é? Não sabemos bem como é que irá agora, nesta sua reedição, atuar em termos daquilo que foi o compromisso de Lisboa sobre a cooperação NATO-Rússia. E, obviamente, também a questão dos Estados Unidos e o que é que poderá ser o input da política americana nas decisões que venham a ser tomadas, portanto, precisamente por causa de haver uma campanha eleitoral e haver uma eleição presidencial. Mas, obviamente, pensando neste conjunto de pontos, nestes dois pontos que são essenciais, há três ou quatro questões que eu queria levantar e que o Sr. Embaixador, que já fez, portanto, um percurso exaustivo sobre a situação, de qualquer modo, gostaríamos de ter mais alguns elementos sobre isso. A primeira questão relaciona-se com a área do Mediterrâneo, porque no ano anterior houve a intervenção e a presença da NATO em termos da resolução do problema da Líbia, não é? Está agora, portanto, a decorrer todo este processo de revoluções ou de mudanças ou de transferências de poder em termos do Norte da África e em alguma coisa está a acontecer também no Médio Oriente, especialmente no caso da Síria, não é? Não estamos a pensar em que haja intervenções da NATO, mas o que eu penso é que deve haver uma ponderação, e a Cimeira de Chicago deve ter essa mesma ponderação, sobre o que poderá ser a evolução destes países. Porque, por exemplo, a Irmandade Islâmica do Egito já ganhou as eleições. E não sabemos se a parte radical é maioritária ou é minoritária no conjunto desta organização. Na Líbia, digamos, temos já alguns maus exemplos daquele conselho que foi fundado e que dá alguns indícios que não sabemos bem o que é que se irá passar, não é? E noutros países desta zona, naturalmente, nós vamos assistir, ou podemos assistir, a evoluções que serão um pouco complicadas em termos da segurança em toda esta área do Mediterrâneo. Portanto, eu penso que uma ponderação importante sobre esta matéria deve ser feita em Chicago. E nós, Portugal, obviamente, temos muito interesse em que isso aconteça, porque somos, digamos, dos países também do Mediterrâneo, que, obviamente, temos uma relação muito importante e boa com muitos destes países, especialmente Marrocos, não obstante ter havido aquela decisão do Parlamento Europeu sobre a questão das pescas, o que é uma coisa espantosa. Mas, portanto, há aqui um interesse estratégico muito importante e, portanto, a questão do que se vai passar e a análise e a ponderação sobre a evolução e a necessidade de cooperação nesta área, eu penso que é uma questão que é fundamental em termos do próximo futuro, especialmente para a Europa, mas, obviamente, com a incidência nesta área do Mediterrâneo. Portanto, este é um ponto que eu queria, portanto, levantar. A outra questão tem a ver com a evolução no Afeganistão. E o Sr. Embaixador falou num ponto muito relevante, que é os chamados países de contacto. Porque, digamos, que há a Austrália, há o Japão, há a Coreia do Sul, portanto, estão, de facto, muito ativos e têm sido muito ativos em termos da participação neste conflito do Afeganistão. Mas a questão que se coloca a seguir é, sai-se em 2014, como é que vai evoluir aquela zona? Como é que vai evoluir aquela região, não é? E penso que aqui tem que haver também uma ponderação muito grande, porque não se pode dar por ineficaz, ou não pode haver uma resultante de se ter lá estado de 10 anos, portanto, naquela zona, procurando-se que, no fundo, haja a devolução à população dos seus poderes, de que haja a sua democratização e que haja uma evolução razoável e que aquilo deixe de ser, um ninho de terroristas e de organizações internacionais de cariz terrorista. Portanto, tem que se pensar que, se calhar, alguma coisa passa pela cooperação com estes países e o estreitar essa mesma cooperação. mas também, digamos, meter neste contexto, se calhar, tem que estar também o Paquistão, evidentemente, mas também talvez não possa ser ignorada a Índia, que tem sido muito ignorada neste mesmo processo. E nós sabemos isso por causa até das relações que existem entre a Índia e o Paquistão e aquilo que são as relações da China com o Paquistão. E, portanto, digamos, este conjunto tem que ser pensado. Isto tem, obviamente, também a ver connosco, na medida em que nós também participamos naquele esforço do Afeganistão. A terceira questão está relacionada com as estruturas da NATO. Portanto, em primeiro lugar, está estabilizado o processo, portanto, da nova estrutura da NATO. E, portanto, relacionado com isso, a outra questão que é esta. Em termos de Portugal, portanto, qual vai ser o nível de homens, portanto, que poderão estar, especialmente na Força de Reação Rápida, portanto, qual é, que é a previsão que há em termos de número de homens, não é? E obviamente que isto também se relaciona com os meios adequados em relação a fazer face a essa estrutura, não é? Essa estrutura instalada em Portugal. E isto também relaciona com a questão da Smart Defense versus Pooling and Sharing. E isto tem a ver com o quê? O que se está a apontar é um pouco em algum nível de especialização em termos dos países, nos seus contributos, e, portanto, isso é uma questão que é muito relevante em termos da ligação ou da relação, o que é a defesa da nossa soberania, mas aquilo que é a nossa especialização em termos de participação, quer na chamada Smart Defense, quer na chamada Pooling and Sharing. E, portanto, quais são as indicações que há na preparação disso tudo, neste momento, que é, de facto, um momento-chave para, precisamente, acelerar esse tipo de análise, não é? E aquilo que será o nosso contributo nestas forças. Olha, é tudo. E muito obrigado mais uma vez pela sua...
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Cara. Isto não é propriamente uma audição política, portanto, não vejo grande necessidade de estarmos aqui a respeitar aquelas regras normais de rotatividade e, portanto, eu seguia... Pela inscrição e pelo pedido de palavra, se não vem nenhum inconveniente, Sr. Deputado João Soares.
Dito, mas de qualquer forma, eu queria sublinhar a satisfação com que vejo o Sr. Embaixador Mira Gomes aqui de novo connosco e tenho, enquanto responsável político, a melhor das memórias da sua presença nesta Comissão Parlamentar de Defesa, quando era responsável governamental ao nível da defesa, e, portanto, faço-lhe a vénia, que me parece inteiramente justa. Gostei muito da sua exposição e fiquei satisfeito por saber que Portugal está a utilizar as possibilidades que tem em termos de um relacionamento especial com a Rússia. Esse é um ponto que me parece absolutamente decisivo. Nós fizemos aqui, penso que sob a presidência do Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, uma conferência antes da Cimeira da NATO, na sala do Senado, em que tivemos oportunidade, alguns de nós que já estamos há vários mandatos na Comissão Parlamentar de Defesa, de nos pronunciar sobre as grandes opções estratégicas que a NATO tem que fazer. E eu acho que há aqui ainda um peso muito grande, e também senti isso um pouco nas palavras que nos disse, e isto é dito para conduzir às perguntas que lhe quero fazer, dos velhos esquemas para fazer face a uma realidade que é completamente diferente. O Sr. Embaixador sublinhou que a Rússia tem uma grande desconfiança. É verdade que a Rússia tem uma grande desconfiança. E eu tenho tido responsabilidades num outro quadro e, portanto, tenho podido medir essa desconfiança e essa sensibilidade especial que existe do lado da Rússia. Mas também temos que reconhecer que do lado ocidental a que pertencemos também existe uma profunda desconfiança, que vem, do meu ponto de vista, eu dou a minha opinião com a modéstia que é exigida, também dos velhos esquemas, que são muito mais confortáveis do ponto de vista intelectual, não nos obrigam a pensar. E aquele esquema da Guerra Fria era tão confortável, tão simples. Do outro lado estavam os maus, aqueles que representavam tudo aquilo em que nós não acreditávamos, e deste lado estávamos nós os bons, fosse qual fosse o lado em que estávamos. E há aqui um problema... Há aqui um problema que eu já senti, por exemplo, numa frase de um jornalista internacional reputado, que está baseado em Moscovo, que é que uma vez me disse isso e que me deu a noção clara de como é que isto funciona psicologicamente para nós todos, que é a fronteira entre o respeito e o medo é uma fronteira muito difícil de definir. E do meu ponto de vista, quer do lado dos russos, quer do nosso lado, dos tradicionalmente no Ocidente, nós não sabemos nunca muito bem se queremos ter medo deles, se nos dá mais jeito de ter medo deles, se queremos ter respeito, e o respeito que um grande país como a Rússia merece. Isso leva-nos a utilizar muitas vezes os velhos esquemas quando a realidade é completamente diferente. Eu tenho a opinião, e também modestamente aqui o sublinho, como o sublinhei nessa conferência promovida sob a presidência do presidente na altura da Comissão de Defesa, Júlio Miranda Calha, que aliás é vice-presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, coisa que é importante também sublinhar, onde temos como presidente a nossa delegação, o presidente emérito Correia de Jesus, que nas grandes ameaças com que o mundo está confrontado, e o senhor embaixador referiu-se a elas com toda a clareza, e nos grandes confrontos que estamos a enfrentar, nomeadamente no Afeganistão, a Rússia está, goste-se ou não da Rússia, e eu nunca fui para o soviético, não tenho antecedentes dessa matéria, nem tive nenhumas simpatias pelo universo moscovita, do Kremlin, dos vários Kremlins que fomos conhecendo desde os anos 60 até esta parte, a Rússia está na primeira linha das ameaças. A Rússia, neste momento, nos últimos anos, tem tido mais atentados terroristas do que o Ocidente todo junto. Eu penso que já morreram mais vítimas de atentados do fundamentalismo islâmico no território da Federação Russa do que em todo o Ocidente, somados, obviamente, as vítimas do 11 de setembro de 2001. A Rússia está, do ponto de vista logístico e universo ex-soviético, que eu também tenho a felicidade de conhecer diretamente com os meus próprios olhos, Quirguistão, Tajiquistão e aqueles países que envolvem o Afeganistão, estão na primeira linha de tudo o que tem a ver com a logística das forças ocidentais e da família NATO no Afeganistão. A esmagadora maioria das pessoas não sabem isso. Sabem os presidentes eméritos, com quem tive o privilégio de viajar até Cabul, numa viagem histórica em que acompanhámos o Sr. Presidente Jaime Gama e onde estivemos com as nossas forças em Camp Warehouse, no centro de Cabul. E sabem-no aqueles que tiveram a possibilidade de ir a Dushanbe no Tajiquistão ou de ir a Bishkek no Quirguistão, onde estão bases dos americanos, Força Aérea Americana em Bishkek, e dos espanhóis, e a Dushanbe, onde estão bases dos franceses, que são importantíssimas para a logística do combate no Afeganistão. Eu não tenho uma visão tão otimista como o Sr. Embaixador, mas compreendo a razão que tem que ter quanto ao resultado final daquilo. E acho que o Presidente Júlio Miranda Calha colocou uma questão que é uma questão decisiva sobre a qual eu gostava de ouvir falar e, portanto, junto-me à pergunta que foi feita, que é a questão do Paquistão. Porque, para mim, a chave daquilo tudo é a questão do Paquistão, que é uma potência nuclear. E ligo-a à questão da defesa antimíssil. Quer dizer, também há que reconhecer que a defesa antimíssil começou mal do lado do Ocidente no tempo do desaparecido, felizmente desaparecido, presidente George W. Bush. Bem, felizmente que saiu do poder, mas quer dizer, aquele esquema da defesa antimíssil, aquele esquema da defesa antimíssil com a colocação da primeira linha das defesas na Polónia e na República Checa, era tudo menos defesa antimíssil quanto à principal ameaça, que é a ameaça do Irão. E eu tenho a certeza que o João Rebelo também falará do Irão. Gostávamos de ouvir sobre como é que se considera a hipótese do Irão. Porque o Irão hoje está na primeira linha das ameaças. Está na primeira linha das ameaças, sobretudo ao Estado de Israel, por o qual eu tenho uma especial simpatia. Como é que isto se considera? Como é que isto se considera em termos de NATO? Porque o Afeganistão é importante, mas os russos, para além de tudo mais, têm a vantagem de saber como é que aquilo acaba. Porque para eles já acabou. E lembro-me da ironia com que os ouvi em vários fóruns internacionais a comentar a nossa vontade, que a seguir ao 11 de setembro de 2001 foi muito grande, de acabar com o Estado dos Talibãs. Eles riam-se com uma grande ironia, porque tinham a experiência de lá ter entrado e de lá ter saído nas condições que nós conhecemos. E nós vamos sair em 2014. Isto não põe em causa a avaliação altissimamente meritória que eu faço do desempenho das nossas Forças Armadas no Afeganistão. São os melhores entre os melhores e só honram o nosso país e só nos prestigiam e nisso acompanho inteiramente a visão do Sr. Embaixador quanto a essa matéria. E idem no que diz respeito ao Kosovo. Embora o Kosovo seja com menos violência, felizmente, mas ainda com um quadro de insegurança, que o Sr. Embaixador também sublinhou, parecido com o Afeganistão, porque aquilo, um dia, quando se de lá sair, aquilo embrulha-se tudo outra vez. Também tive a oportunidade de lá estar várias vezes. O Kosovo é um daqueles casos em que a comunidade internacional gasta o suficiente para, ironia das ironias, meter a população toda do Kosovo em bons 747, mandá-los para 3 estrelas na Flórida e provavelmente ainda seria mais barato do que manter aquela ficção. Além de...
Hã?
Para a Flórida, talvez para o sul de Portugal, onde temos oferta
não,
também.
Não,
ou para... mas, quer dizer, aquilo é preciso lá ter ido, é preciso lá ter ido para perceber o que aquilo é, e seguramente o Sr. Embaixador já lá foi. Quer dizer, eu acho que a chave de uma boa parte dos problemas com que estamos confrontados passa por esse relacionamento especial com a Rússia. E fico muito satisfeito por ouvi-lo dizer que Portugal está a jogar essa carta do relacionamento especial com a Rússia. Eu, pessoalmente, defendi nesse colóquio que teve lugar na sala do Senado, provavelmente de uma forma excessivamente heterodoxa, que é a proposta que se adequava aos tempos que estamos a viver era para que a Rússia se integrasse verdadeiramente na NATO. Creio que hoje as condições psicológicas já não estão outra vez reunidas. Mas era nesse sentido que devíamos avançar, porque eles de facto estão ali na primeira linha. E em termos daquilo que são as dificuldades que temos pela frente, nomeadamente Paquistão, Irão, Coreia do Norte, os interesses são absolutamente comuns, do meu ponto de vista. Quanto à questão das parcerias, Sr. Embaixador, eu não ensino o padre nosso ao cura, eu é que tenho aqui a aprender consigo, e não a inversa, mas... Atenção à Geórgia, eu tenho maior respeito para a Geórgia, conheço o Mikhail Saakashvili, que foi eleito democraticamente, mas se a Geórgia tem sido aceito como queria e como fez uma campanha que teve eco em muitas cabeças pensantes do Ocidente e dos Estados Unidos, antes da noite de 7 para 8 de agosto de 2008, quando a Geórgia iniciou a guerra, porque a Geórgia iniciou, isto não tem nada a ver com as simpatias que eu tenho até no plano pessoal, por muitos deles, dos atuais titulares do poder na Geórgia. Quando a Geórgia iniciou o ataque à Ossétia do Sul, qual era a situação em que estaríamos? Idem, aspas, para a Ucrânia. A senhora Júlia Timoshenko, quando era primeira-ministra e não estava em detenção domiciliária como está agora, também fez uma grande campanha naquela lógica antirrussa. Depois disso, fez lá os acordos com o então primeiro-ministro Putin, que a fizeram passar de pessoa indesejável em Moscovo para uma figura altamente respeitada nos corredores do Kremlin, por causa daquele acordo que fez quanto ao gás natural, que em larga medida passa, é consumido no Ocidente. E eles depois têm lá um sistema também muito interessante e muito original de utilização daqueles tubos onde passa o gás natural para eles próprios se aquecerem. Isso eu respeito no plano dos interesses. Agora, se a Ucrânia tem entrado como queria para a NATO, antes de fazer um caminho de aproximação à Europa, naquele contexto, e sobretudo se a Geórgia tem entrado, em que situação é que nós ficaríamos? Já temos ali um caso original, e hoje estou a dizer isto porque não está aqui ninguém em termos de comunicação social, que é a Albânia. Também é um país curioso, enfim, e que já é membro efetivo. E seguramente estará a dar um contributo que é muito apreciado, quer em Bruxelas, quer noutras instâncias, para a Smart War e esse tipo de coisas. Mas, portanto, eu, por acaso, tenho tido contacto com o Sr. General Carlos Branco, que está lá também, justamente na área das parcerias, e tive o privilégio de lhe passar alguns contactos, nomeadamente na Geórgia, na Arménia e agora no Tajiquistão, e sei que as coisas estão em boas mãos e gente que pondera as coisas com serenidade. Mas, sinceramente, acho que a chave é um outro tipo de relacionamento com a Rússia. E, obviamente, que nós podemos pensar o que quisermos sobre aquilo que tem sido a evolução da Rússia e sobre o novo velho presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas, pelo menos, naquele quadro conhecem-se as regras de jogo e não haverá grandes surpresas. E acho que nós podemos ter ali um papel, pode ser um papel interessante, no vencer dos velhos esquemas que ainda influenciam a maneira de pensar e que nos impedem de olhar para a realidade tal qual ela é hoje. E para mim a chave, neste momento, é o Paquistão, e o Irão. E eu gostava que o Sr. Embaixador nos falasse também sobre essas questões. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Sr. Deputado Correia de Jesus.
Presidente, também gostaria de, em meu nome próprio e do meu grupo parlamentar, saudar o Sr. Embaixador Mira Gomes e dizer que é com o maior gosto que o temos aqui connosco para refletir sobre estas questões tão importantes de política internacional e também de interesse nacional, na perspectiva da NATO. Eu ouvi o Sr. Embaixador e devo dizer-lhe que o acervo de informação que aqui nos transmitiu parece-me suficiente para, neste momento, nós tomarmos o pulso às principais questões que se põem no seio da NATO e, nomeadamente, na perspectiva da Cimeira de Chicago.
Eu posso pedir aos senhores e senhores deputados que não estejam permanentemente com um ruído de fundo que é desagradável. Até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Relativamente ao Afeganistão, pois eu penso que está tudo dito, aliás, não só pelo Sr. Embaixador, mas também pelos colegas que me antecederam. De qualquer modo, eu não deixaria de aproveitar esta opinião para perguntar ao Sr. Embaixador se, ou melhor, quais são os seus receios relativamente à evolução previsível do processo de transição no Afeganistão. Porque ouvir o que diz o Presidente Obama, ler o que nós temos a oportunidade de encontrar nos mídias, a informação que nos chega, dá-nos uma perspectiva daquilo que se prevê, mas, regra geral, omite-se este aspecto, que me parece muito importante para completarmos a nossa reflexão, que é saber quais são os receios que o Sr. Embaixador tem sobre a evolução previsível deste processo de transição. Porque nós teremos os nossos, mas, naturalmente, que o Sr. Embaixador está numa posição privilegiada para nos dizer alguma coisa a esse respeito. No que toca ao sistema de defesa antimíssil, é uma questão que tem feito correr muita tinta e que tem dado lugar a muitas discussões. É evidente que, face às ameaças que podem atingir o nosso continente, este sistema de defesa antimíssil é inteiramente justificado, mas também é certo que nós não o podemos conceber sem a cooperação com a Rússia, NATO-Rússia. No entanto, em tudo o que respeita à Rússia, eu não posso abstrair de que a Rússia esteve durante largas décadas dominada por um sistema de poder que introduziu na maneira de ser dos russos em geral aquilo que se chama, não vou dizer a mentira, mas vou dizer a reserva mental, para utilizar uma expressão benigna. Ora, eu devo dizer ao Sr. Embaixador, e aqui o receio é meu, mas gostava de ver até que ponto é que o Sr. Embaixador partilha este receio, o meu receio em relação a todas as negociações com a Rússia é que eu tenho a sensação de que os russos, porque o Popper diz, pode-se mudar de partido, mas nunca se muda de método. E não há dúvida nenhuma de que a cabeça dos nossos interlocutores está formatada de determinada maneira, e eu devo dizer-lhe que em todas as negociações com a Rússia, eu, ao mesmo tempo que ouço o que o meu interlocutor russo diz, estou sempre pensando na existência hipotética, claro, mas possível, de alguma reserva mental. E se isto não é um aspecto que dificulta e que, de algum modo, inquina a transparência e até a eficácia das relações com a Rússia. Era o ponto que eu gostaria de deixar aqui sobre o sistema de defesa antimíssil. Entrando agora, enfim, não vou especular sobre este
smart power e a influência, e o que é que se pretende com isto, se é uma mensagem para os americanos, se é uma mensagem para os europeus. Mas a verdade é que quando os europeus ganham um pouco de músculo e têm ações mais fortes, como aconteceu na Líbia, surpreendeu-nos que o secretário de Estado da Defesa norte-americano tivesse considerado a intervenção na Líbia mais uma invasão da França no norte da África do que propriamente uma ação da NATO. São declarações que são públicas, que eu tive a oportunidade de ler e que não deixam de evidenciar esta contradição que existe. Somos, os europeus são acusados de apenas recorrerem aos punhos de renda e à chamada diplomacia na área da defesa. Os falcões são os americanos, mas quando os europeus levantam a cabeça e pretendem fazer alguma coisa de mais forte e expressivo, somos também criticados por essa circunstância. Portanto, era um ponto que eu queria apenas como comentário a esta ideia que acho interessante, mas que precisa de ser um pouco melhor esclarecida. Entrando agora na análise das parcerias, eu queria a este respeito deter-me um pouco sobre a situação no Norte de África e no Médio Oriente, nomeadamente na Líbia. E para essa curta reflexão, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Embaixador, eu permito-me trazer aqui à colação o que foi o processo de elaboração do conceito estratégico da NATO no que toca ao continente africano. Porque, se lerem o conceito, o que verificam é uma omissão praticamente generalizada em relação aos assuntos africanos, à segurança do continente africano, à segurança do Atlântico Sul, no conceito estratégico da NATO. Aliás, numa linha que é tradicional. Mas a NATO, quando o conceito foi elaborado, já tinha boas razões e já tinha fundamento para se debruçar sobre a situação no Norte da África e, eventualmente, também no Médio Oriente. Eu recordo-me que o próprio Grupo Especial para o Mediterrâneo, no mês de dezembro de 2010, portanto, um ou dois meses antes de ter eclodido a primeira revolta, digamos, ou a primeira manifestação popular na Tunísia, fez aprovar um relatório, a meu ver, premonitório daquilo que estava para acontecer, subordinado ao tema a pujança da juventude nos países do Norte da África e Médio Oriente, onde toda esta problemática que está na base dos fenómenos que, entretanto, vieram a verificar-se, estava já densa e extensamente analisada, e aí se chamava a atenção quer da NATO, bem como dos governos dos países que estavam envolvidos nesta situação. E, por conseguinte, Sr. Embaixador, o conceito acaba por, neste momento, ser omisso ou estar ultrapassado, porque, se eu bem eu interpreto o conceito, a NATO só pode intervir no continente africano sob o chapéu das Nações Unidas e não através de uma intervenção autónoma. Mas é, portanto, uma questão que eu deixaria e sobre a qual gostaria de ouvir a opinião do Sr. Embaixador. Agora, sobre a intervenção na Líbia, e que o Sr. Embaixador referi que foi uma intervenção bem sucedida, eu, a este respeito, tenho, de facto, algumas dúvidas. Porque, quando se deu, mais ou menos, por encerrada a intervenção da NATO na Líbia, o presidente do Conselho Nacional de Transição, uma das primeiras declarações que fez é que um dos nossos objetivos é reinstaurar a Sharia. Ora, penso que todos sabem o que é que esta palavra quer dizer, mas eu permito-me chamar a atenção para este ponto. É que a Sharia é nem mais nem menos do que a lei e as regras que decorrem do Corão e que servem de sistema jurídico, ordenamento jurídico relativamente aos povos de que estamos a falar. Ora, eu considero que esta situação, que esta declaração tem por detrás de si uma ameaça enorme a todas as esperanças e a tudo aquilo que, porventura, algumas pessoas um pouco incautas pensaram que ia decorrer da Primavera Árabe. E não é por acaso que num fórum parlamentar transatlântico, em que o deputado Miranda Calho e eu próprio participamos, ainda no mês de dezembro, nos Estados Unidos, em Washington, verificamos que, enquanto aqui na Europa se continua a falar de Primavera Árabe, os americanos mudaram esta terminologia e falam do despertar árabe, que é uma expressão muito mais neutra do que a Primavera Árabe. E não é por acaso que se deu essa evolução semântica, porque uma coisa é falar de despertar e outra coisa é falar de Primavera Árabe, porque parece uma coisa florida e esperançosa. Portanto, este é um aspecto que eu gostaria de pôr à consideração do Sr. Embaixador, e terminaria dizendo-lhe que ainda há um ponto que eu tenho a impressão de que o Conselho Estratégico da NATO acabou por nada dizer sobre o continente africano, ou pelo menos de uma forma explícita e estratégica, exatamente porque os Estados Unidos da América não viam isso com bons olhos, dada a existência do chamado AFRICOM, que é um comando de exclusiva influência e controle norte-americano, e que pode também estar aí subjacente uma certa partilha de influência e de poder relativamente ao continente africano. Enfim, são questões que, sobre as quais, se o Sr. Embaixador puder dar-nos um pouco do seu saber em relação a elas, eu ficava-lhe muito grato. Por fim, é para dizer ao Sr. Embaixador que, do nosso ponto de vista, nós, aqui falo em representação do meu grupo parlamentar e do meu partido, nós apoiamos e defendemos e continuaremos a apoiar, na medida das nossas possibilidades, a manutenção de forças nacionais destacadas no Afeganistão e também no Kosovo. E a tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Correia Júlio. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu vou fazer só, antes de mais, cumprimentar o Sr. Embaixador, com muito gosto que temos aqui de volta à Comissão, recordar os tempos em que o Sr. Embaixador foi Secretário de Estado e com muita lealdade e correção trabalhou com a Comissão de Defesa, e recordamos esses tempos e gostaria de destacar isso. Sr. Embaixador, eu acho que muito foi aqui já referido. Eu gostaria que o Sr. Embaixador nos dissesse, em relação a uma das primeiras questões que levantou e que eu acho que é provavelmente a mais importante na Cimeira de Chicago, e tem a ver com a questão dos orçamentos de defesa. Ou seja, como é que a NATO vai resolver esta, enfim, quadratura do ciclo, em que todos os países estão a reduzir os seus orçamentos de defesa, os Estados Unidos anunciaram um corte também importante, e em todas as cimeiras a NATO alarga os seus objetivos e as suas áreas de interesse, e, enfim, onde gostariam de atuar. Portanto, há aqui um problema que, enfim, impossível resolver. Com que meios é que se vai poder manter a Aliança Atlântica na cena que tem feito até agora? Não é possível. E, portanto, eu acho que isto deverá ser, acho eu, a questão mais importante a ser discutida e debatida na Cimeira de Chicago em 2012. Se existem elementos que o Sr. Embaixador nos, enfim, a trazer, em que pé está essa... O Sr. Embaixador disse que era um dos assuntos importantes, mas em que pé é que isso está a ser discutido? Porque, enfim, se a administração Obama continuar, vai ser o caminho a ser feito. Ouvindo o que dizem os candidatos republicanos, tirando um, todos os outros defendem um reforço do orçamento de defesa. Portanto, também aqui essa questão de divergência política entre os dois campos nos Estados Unidos. Mas, independentemente disso, a verdade é que mantendo a mesma administração, é muito difícil que a NATO continue como está, sem os americanos disporem ou disponibilizarem meios para esse fim. A segunda questão tem a ver com o Kosovo e é a última. O senhor embaixador não considera que estes últimos, enfim, esta alteração à ordem que existia no Kosovo nos últimos tempos, ou seja, tivemos um certo equilíbrio na ordem pública, que quando se começou a aproximar do tal fase, já não sei qual é o número da fase em que estava, que era uma retirada, uma diminuição dos efetivos militares, porque estava a correr de uma forma muito positiva o envolvimento da NATO no Kosovo, como aconteceu com a Bósnia, onde houve a fase de retirada e neste momento estão forças de... Só existem forças de segurança. Se não acha que isto é de propósito para manterem lá as forças, ou seja, criar instabilidade, nomeadamente as minorias sérvias, que se sentem ameaçadas, obviamente, pela uma maioria kosovar, neste caso, se não é a própria necessidade de continuar, que a presença da NATO garante essa segurança, que está a levar a essa instabilidade e não propriamente uma alteração substancial da situação no território. As outras perguntas acho que já foram feitas e o senhor embaixador responderá.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. A última inscrição que eu tenho é da Sra. Deputada Mariana Aiveca. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a exposição que foi feita pelo Sr. Embaixador. Creio que nos trouxe aqui notas de um balanço de 2011 que têm interesse a ser do nosso conhecimento. Traçou-nos também objetivos para 2012 e falou-nos das prioridades, nomeadamente da Cimeira de Chicago. Eu não tenho grandes perguntas a fazer-lhe, até porque é bem conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativamente às missões e relativamente até à participação portuguesa na instituição, na NATO, e portanto todas essas considerações são conhecidas e portanto não vou maçar nem o Sr. Embaixador nem as senhoras e senhores deputados com nenhuma dissertação filosófica ou política sobre estas questões, até porque seria extremamente maçador e portanto não adiantaria mais, não adiantaria muito, na medida em que a nossa posição é absolutamente contraditória com aquilo que é o consenso dos partidos em torno desta mesa. De qualquer forma, e curiosamente, Sr. Embaixador, gostaria de reiterar apenas duas questões que foram levantadas, e curiosamente uma pelo Sr. Deputado Correia de Jesus, do PSD, quando lhe pede para que nos clarifique quais os receios relativamente à missão no Afeganistão, e por outro lado também uma outra questão ultimamente agora levantada pelo Sr. Deputado João Rebelo, e que passa, de facto, por a questão dos orçamentos de defesa dos vários países, sendo certo que no orçamento da defesa em Portugal e no que às missões diz respeito, e não obstante todos os cortes em todas as missões, constatámos que na nossa missão no Afeganistão não há corte, pelo contrário, até há um acréscimo orçamental, coisa que o Bloco de Esquerda contesta, e já tivemos oportunidade de o referir noutras alturas, nomeadamente ao Sr. Ministro da Defesa, em sede de discussão do orçamento, mas eu gostaria que nos respondesse então sobre estes receios da missão no Afeganistão, porque a leitura que fazemos é que esta é, de facto, uma missão falhada, e, portanto, o que defendemos é que Portugal deveria sair dela, e por outro lado também este comentário então sobre os orçamentos, que impacto é que têm estes cortes orçamentais que todos os países têm vindo a fazer, nomeadamente os Estados Unidos da América, na definição depois daquilo que são as prioridades que aqui nos elencou como perspectivadas para a Cimeira de Chicago. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Aiveca. Antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador Mira Gomes, queria só, não é propriamente hábito dos presidentes de comissão fazerem perguntas, não é propriamente uma pergunta também, mas eu julgo que seria útil para a comissão, o Sr. Embaixador, o Sr. Deputado Miranda Calha já fez aqui algumas perguntas sobre a questão da Strike for NATO. Eu julgo que seria útil, tanto quanto isso é possível, que o Sr. Embaixador nos pudesse deixar alguns elementos sobre exatamente o que é que envolve a Escola de Comunicações e de Sistemas e Tecnologias de Informação da NATO. Ou seja, estamos a falar de que tipo, quantas pessoas envolve, se são civis, se são militares, que tipo de instalações ocupam, que alterações é que isso implicará fazer em Portugal, etc. E eu, para já, dava-lhe a palavra, visto que tem aqui muitas questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas palavras muito amáveis e pelas perguntas que colocaram, que de facto são um grande desafio, não só pelos temas que abrangem, mas também pela substância dos mesmos. Eu começaria pela questão do Mediterrâneo, que de facto é uma questão muito importante, porque tem a ver com a nossa segurança imediata. A evolução do Mediterrâneo é uma evolução que foi imprevisível para todos, apesar de algumas sementes estarem lá, como disse o Sr. Deputado Correia de Jesus, e ainda é mais imprevisível porque é uma revolução que não tem a ver propriamente com apenas a mudança do regime, é uma verdadeira revolução geracional, porque são as novas gerações que têm novas aspirações, que não se revêem nos sistemas vigentes, mas que também não têm um modelo de organização de sociedade que esteja perfeitamente definido. Muitas vezes os meus colegas em Bruxelas tentam comparar estes processos de grande mudança no Norte da África com os processos na Europa Central e Oriental. Não, na minha opinião, têm muito pouco a ver. Como também terá muito pouco a ver se quisermos comparar estes fenómenos de mudança, este despertar árabe, com aquilo que foi a Revolução em Portugal. Nós tínhamos modelos de referência, tínhamos uma Europa onde nós sabíamos que queríamos pertencer, estávamos já inseridos numa aliança atlântica e, portanto, era mais fácil, de certa forma, nós termos estes grandes faróis da nossa evolução. No mundo árabe é mais difícil fazer isso e, portanto, penso que ainda será mais importante a ajuda se, de facto, essa ajuda for pedida e for desejada. A NATO não se deve impor aos parceiros árabes, deve estar disponível para os acolher se eles assim quiserem, deve estar disponível para dar apoio nas áreas onde a NATO tem um conhecimento especial, designadamente a reforma do setor de segurança, mas a NATO não se deve impor a esses países. Aliás, de certa forma, foi a operação na Líbia que também mudou um pouco a imagem que a NATO tinha no Norte de África. E não podemos esquecer que há um fator que continua, que é um fator permanente, que dificulta a cooperação da NATO com estes países e a cooperação destes países entre si, que é o impasse no processo de paz no Médio Oriente. E, portanto, um diálogo do Mediterrâneo que junta à volta da mesma mesa não só países árabes como Israel, tem estado perfeitamente bloqueado e, enquanto o ministro dos Estrangeiros de Israel for o Sr. Lieberman, é impossível que esse processo possa avançar. Portanto, daí também que nós tenhamos que encontrar outras maneiras, outras geometrias variáveis para poder falar com estes países, para poder apoiar estes países. E aqui Portugal tem, de facto, uma posição privilegiada, porque Portugal faz parte de várias geometrias de diálogo com os países do Maghreb. Uma delas, que aliás temos que prestar justiça ao Dr. Jaime Gama, que foi o grande impulsionador quando foi Ministro dos Estrangeiros do formato 5+5, que nos dá um acesso especial a esses países e um acesso dentro de um quadro que é um quadro muito mais propício ao desenvolvimento da cooperação com esses países. Nós também temos de estar conscientes, quando falamos do Mediterrâneo, que a percepção da importância do Mediterrâneo para os países da NATO não é uniforme. Os países do norte da Europa, os países do centro da Europa olham para o Mediterrâneo de uma forma diferente como nós olhamos. Os países da Europa Central e Oriental olham muito mais para a Geórgia, para a Ucrânia, do que olham para o Sul. E essa, de facto, foi uma das questões que teve presente quando foi discutido o conceito estratégico, e o Sr. Deputado Correia de Jesus lembra isso muito bem, e onde Portugal insistiu em que fosse mais valorizada a referência ao Sul dentro do Conselho Estratégico da NATO. Agora, nós também temos de estar conscientes como é que o Sul olha a NATO. E o Sul continua a ter uma grande desconfiança em relação à NATO. Nós temos que nos lembrar o que é que foi o discurso do ministro Jobim quando veio a esta casa sobre as relações do Brasil com a NATO. Temos que ter em consideração qual é a posição, não diria tanto da União Africana, mas dos países que contam na União Africana sobre as suas relações com a NATO. E temos também de ter em consideração aquilo que foi a posição de alguns países africanos quando foi criado o AFRICOM e as suas relações com o AFRICOM. Portanto, nós aqui, como Portugal, também temos de ter algum cuidado no apoio à promoção de um diálogo mais intenso entre a NATO e o Sul, de forma que isso não seja compreendido como uma tentativa hegemónica da NATO em relação ao Sul, mas como uma parceria equilibrada da NATO, sobretudo com aquelas instituições que representam os países do Sul, nesse caso África, com a União Africana. Portanto, tem que ser um diálogo institucional que já existe e que deve ser desenvolvido da NATO com as instituições representativas, não só a nível do continente africano, como também sub-regionais, e não tanto como eventual risco de sermos vistos como tentando desenvolver uma relação hegemónica com o Sul. Nós temos apoiado sistematicamente o reforço dessa ligação da NATO com a África, sem esquecer que somos membros da União Europeia. E sem esquecer qual é a vocação da União Europeia em África e aquilo que a União Europeia deve e pode fazer, inclusivamente no domínio da defesa e segurança em África. E, portanto, penso que devemos ter em consideração estes aspectos quando olhamos para o Sul, quando olhamos para a área do Mediterrâneo. Passando, e portanto, em Chicago, nós neste momento ainda não temos perfeitamente claro como é que vai ser a componente parcerias em Chicago. Algo será certo, haverá a porta aberta para a Líbia entrar para o Mediterrâneo, para o diálogo do Mediterrâneo, se for esse o desejo das novas autoridades líbias. Afeganistão é de facto um tema muito interessante e um tema onde os receios são superiores às certezas, Sr. Deputado Correio de Jesus. Os receios são grandes porque nós podemos cumprir a nossa missão no Afeganistão, mas cumprirmos a nossa missão não é suficiente para assegurar o sucesso do processo de transição no Afeganistão. Não é suficiente porque há uma parte muito importante que tem que ser feita pelo governo afegão. O governo afegão está longe de ser um exemplo de boa governação, mesmo em termos regionais. É importante porque não é determinante porque o financiamento para além de 2014 continua a ser substancial. Neste momento, os Estados Unidos gastam só no apoio às forças de segurança afegãs 12 mil milhões de dólares por ano. 12 mil milhões de dólares por ano. É o programa mais importante de ajuda externa dos Estados Unidos no mundo. É o apoio às forças de segurança afegãs. E os Estados Unidos, depois de 2014, não vão querer gastar 12 mil milhões de dólares por ano com as forças de segurança afegãs. Portanto, temos que encontrar aqui uma forma de assegurar este financiamento, que os afegãos já falaram na conferência de Bonn, que será necessário pelo menos para mais, durante pelo menos mais 10 anos. Pelo menos mais 10 anos.
É esse nível
de valores? Não, é um nível inferior, mas também nós estamos a falar de efetivos na ordem dos 340 mil homens, que são efetivos, que é um nível de efetivos perfeitamente irrealista quando olharmos para aquilo que são a capacidade do Estado afegão para sustentar as suas forças de segurança. Portanto, esse nível de efetivos tem que ser revisto para baixo. E, obviamente, que há a questão, que é a questão muito importante, do apoio depois de 2014, porque nós temos que lembrar o seguinte. Quando foi a intervenção soviética no Afeganistão, os russos saíram, na altura o exército soviético retirou, e também houve um programa de apoio ao novo regime em Cabul. Do famoso regime fantoche que ficou em Cabul. Só que os russos, ao fim de 2 anos, não tinham mais dinheiro para apoiar os afegãos e, portanto, os talibãs rapidamente voltaram ao poder portanto, o regime fantoche desmoronou-se. Portanto, a questão que nós temos aqui de novo e que nos é colocada é se temos ou não capacidade para sustentar o investimento que fizemos no Afeganistão até 2014 e se o podemos fazer de uma forma sustentada, mas realista para além de 2014. E aqui, de facto, há uma dimensão regional, que é muito importante, mas há uma dimensão da comunidade internacional e países com grande capacidade financeira, como as monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita, se calhar têm que ser um pouco mais generosos em relação ao Afeganistão que têm sido até agora. A questão do Paquistão é fundamental e a questão do Paquistão não pode ser resolvida de uma forma isolada. Aliás, o Paquistão neste momento é um desafio mais importante para nós do que é o Afeganistão. O Paquistão não só tem uma arma nuclear, como, pelo aquilo que já foi aqui referido, o seu relacionamento com a Índia e com a China, realmente tem um potencial altamente estabilizador se de facto houver uma mudança de regime ou um controle pelas forças extremistas e islamistas do Paquistão. Portanto, de facto, aqui o Paquistão, como é que o fazemos? Obviamente não é a NATO que o poderá fazer. A NATO apenas pode colaborar com o Paquistão em termos da zona fronteiriça das operações no Afeganistão. Os Estados Unidos têm um papel muito importante a desempenhar aqui. A União Europeia, infelizmente, menor, mas, de facto, não tem a resposta fácil. Mas todos sabemos que o Paquistão vai ser decisivo em relação ao futuro do Afeganistão. Eu gostava só apenas de sublinhar um outro aspecto que tem a ver com o Paquistão e que será muito importante também para o sucesso do Afeganistão, que é a reconciliação. A reconciliação não se passa apenas dentro das fronteiras afegãs. A reconciliação envolve tribos, envolve atores que estão no Paquistão. Se o processo de reconciliação, que felizmente sofreu um enorme revés com o assassinato do professor Rabbani, retomar, tiver credibilidade e for abrangente, isso certamente facilitará as relações entre o Afeganistão e o Paquistão. Portanto, sem reconciliação, sem o sucesso da reconciliação, nós também não podemos olhar para além de 2014 sem receios, como dizia o Sr. Deputado Correia de Jesus. O Sr. Deputado Miranda Calha falou das novas estruturas NATO e pôs uma pergunta concreta sobre meios e homens da Strike Force NATO. O memorando de entendimento está neste momento a ser negociado, portanto ainda não está concluído. Portugal participará não só na parte de comando, como também na atribuição de meios para esta força de reação rápida. Não lhe posso dar estes números porque ainda não estão definidos, mas portanto está prevista a participação de Portugal, tanto com homens no quartel-general, como com meios navais. Eu gostava agora de falar na outra questão que foi aqui transversal e que tem a ver com a Rússia, que é de facto uma outra área muitíssimo interessante. Eu gostava de dizer primeiro que considero a Rússia como um parceiro estratégico, não só da NATO, como parceiro estratégico da União Europeia. Nós não podemos encarar o futuro sem que esse futuro passe por uma relação equilibrada com a Rússia. E, portanto, isso foi claro no conceito estratégico da NATO, foi claro na Cimeira de Lisboa. A questão que nós temos dentro da NATO é que não há uma só visão sobre a Rússia. Há pelo menos duas visões sobre a Rússia. Uma visão daqueles países que são vizinhos da Rússia, de países que foram ocupados pela União Soviética, e a visão de outros países que têm um relacionamento mais menos apaixonado, se eu posso usar a expressão, em relação à Rússia. E, portanto, um dos desafios que nós temos em termos de NATO é manter a coesão entre os aliados sobre este relacionamento estratégico com a Rússia e como é que nós devemos conduzir este relacionamento estratégico com a Rússia. Para países como os Bálticos ou como a Polónia, a prioridade da NATO devia ser a defesa coletiva e devia ser a realização de exercícios todos os meses para demonstrar à Rússia que há solidariedade aliada. Para outros países, como por exemplo Portugal, a prioridade seria haver mais transparência em termos de doutrinas militares, de exercícios, de equipamentos de defesa para promover essa transparência entre forças armadas de países da NATO e países e a Rússia. Agora, há aqui uma outra questão que é uma questão perfeitamente que é absolutamente fundamental, não só no relacionamento com a Rússia, como também na perspectiva do alargamento e das parcerias da NATO, que é a Geórgia. A Geórgia, neste momento, é um fator de complicação das relações da NATO com a Rússia. Nós conseguimos aqui em Lisboa isolar a questão da Geórgia e fazer o reset das relações com a Rússia e promover essa cooperação com a Rússia. Agora, a questão da Geórgia permanece lá. E não sendo previsível que a Rússia altere a sua política de reconhecimento da Ossétia do Sul e da Abcásia, vai-se colocar... Exatamente. Sim, portanto, e tem origem também no alargamento da NATO e da decisão que foi tomada em Bucareste sobre a Geórgia. Mas, portanto, não sendo previsível que a Rússia mude essa sua política, vai-se colocar a questão: o que é que a NATO vai fazer em relação à Geórgia como política de alargamento, porta aberta, permanecendo o problema que existe na Ossétia e na Abcásia. Sabendo nós que a Geórgia pouco interesse tem em resolver o problema na Ossétia do Sul. O que lhes interessa é a Abcásia e a minoria geórgia que vive na Abcásia. Nós, Portugal, consideramos que não há condições para a Geórgia ser membro da NATO enquanto permanecer a situação, de facto, de ocupação daqueles territórios. Há outros países que pensam de uma forma diferente e que acham que fazer isso seria ceder a uma chantagem russa. Eu estou a falar isto porque estamos numa sessão à vontade. Seria ceder a uma chantagem russa que, de facto, impediria o alargamento da NATO para novos membros, neste caso para a Geórgia. É um problema muito complexo. É um problema que nós não podemos encontrar uma resposta imediata, mas é um problema que nós devemos continuar a tratar de uma forma isolada que não prejudique o nosso relacionamento com a Rússia. Eu acho que seria um erro estarmos de novo a empolar a questão da Geórgia como um escolho no nosso relacionamento com a Rússia. Agora, essa tentação e essa tentativa existirá da parte de alguns países da NATO. E, portanto, temos de estar conscientes disso. De facto, a Rússia, nós temos conseguido desenvolver alguma cooperação prática com a Rússia, independentemente da questão da defesa antimíssil, tem sido muito útil. A parte do Afeganistão, nós hoje em dia estamos menos dependentes do Paquistão e das linhas de abastecimento através do Paquistão, porque as velhas linhas de abastecimento do exército soviético no Afeganistão voltaram a funcionar e, portanto, nós... O exército da NATO, a ISAF, é abastecida através de Kaliningrado e de todas as rotas que já estavam previamente definidas. E há outras áreas onde a Rússia quer colaborar connosco, designadamente a luta contra o terrorismo, e outras áreas novas onde nós achamos, e nesse caso Portugal também tem achado, que é útil e desejável haver uma maior cooperação com a Rússia, como a defesa cibernética. Portanto... Eu não acredito tanto na reserva mental soviética. Acredito que temos de continuar a trabalhar para haver uma verdadeira confiança mútua entre a Rússia e os países membros da NATO. Sabendo que há um problema grande que se chama Geórgia, há um outro problema com potencial grande que se chama Ucrânia, visto que é um país que está dividido e que é usado sistematicamente ou contra a Rússia ou contra a NATO, há um outro problema menor que se chama Tratado das Forças Convencionais na Europa, que é algo que nós também temos que olhar para ele de uma forma atenta, porque está completamente ultrapassado pela realidade. Falando da Smart Defense, que foi outra questão que foi tocada por vários senhores deputados, o senhor deputado João Rebelo tem razão quando diz: onde é que nós vamos arranjar dinheiro para todos estes objetivos que nos definimos a nós próprios sempre que há uma cimeira da NATO? Eu não estou à espera que a cimeira de Chicago seja uma cimeira que vá produzir mais missões, mais ambição da NATO. Aliás, porque o nível de ambição que nós estabelecemos para nós próprios é suficientemente exigente. A cimeira de Chicago, nesta matéria, na minha opinião, teria que ter duas grandes mensagens. Uma mensagem é de que os europeus, de facto, contribuem de uma forma equilibrada e justa para o esforço coletivo, algo que ainda não está demonstrado, sobretudo à luz da opinião pública americana. A segunda questão que nós temos que demonstrar é que não vamos juntar a uma crise financeira uma crise de segurança. Isto é, que apesar dos cortes que existem nos orçamentos de defesa, que nós vamos continuar a fazer um investimento naquelas capacidades que são absolutamente indispensáveis para continuarmos a ser credíveis. Porque no dia em que nós não formos credíveis, nós de NATO, não há mais ninguém que seja credível em termos de organização de defesa e segurança, e não esqueçamos que a NATO é uma organização de defesa coletiva, não há mais ninguém que seja credível para gerir as crises a nível do nosso espaço de interesse imediato. E isso seria perfeitamente desastroso, não só para os interesses de segurança, mas para os interesses económicos dos países membros da NATO. Portanto, essa credibilidade tem que passar não só pela vontade política, pela aquisição de meios e capacidades que são absolutamente indispensáveis para dar, como disse, credibilidade. Portanto, na minha opinião, são estas duas mensagens que devem ser transmitidas em Chicago. Contributo europeu, credibilidade em termos dos meios de ação. O contributo europeu é uma questão que é muito complicada. Eu há vários anos que defendo, embora isso agora já esteja completamente ultrapassado, que deveria ter havido uma exceção no Pacto de Estabilidade e Crescimento para os investimentos na área da defesa, em termos de contabilização de déficit. Essa matéria, em determinada altura, esteve em cima da mesa, depois foi afastada, mas na prática, a nível dos países europeus, tem havido um desinvestimento gradual na defesa. Dos poucos países europeus que tinham investimento acima dos 2% do PIB, era o Reino Unido, a França e a Grécia. A Grécia, no ano passado, gastou 2% acima do PIB. Aliás, os gregos continuam a fazer milagres que eu tiro-lhes o chapéu, porque não percebo como é que eles os conseguem fazer em termos de investimento na defesa e de projeção de forças e de contributos para operações internacionais. Mas, enfim, eu acho que aí que o Eurostat deve ter explicação para isso tudo. Mas, de facto, há um problema a nível europeu, e esse problema a nível europeu, senhores deputados, não passa ou não se resolve apenas dentro da NATO. Esse problema a nível europeu tem de se resolver primeiro e antes de tudo dentro da União Europeia. E nós dentro da União Europeia temos de saber o que é que queremos fazer com uma coisa que se chama Política Comum de Segurança e Defesa. E essa Política Comum de Segurança e Defesa, ou damos-lhe também a credibilidade e os meios para que ela seja eficaz, ou seremos apenas uma instituição sucedânea da NATO, ou para fazer gestão de crises civis. Eu acho que é um erro se nós aceitarmos que a União Europeia e a vocação da Política Comum de Segurança e Defesa é apenas para fazer gestão de crises civis. A União Europeia tem que ter essa capacidade militar. E será essa capacidade militar da União Europeia que poderá equilibrar também este relacionamento entre Estados Unidos e europeus dentro da NATO. Portanto, acho que essa resposta não se pode encontrar apenas dentro da NATO. Gostaria ainda de tocar na defesa antimíssil e dizer aqui algo que os senhores deputados sabem tão bem quanto eu, mas que não devemos esconder. O resultado das eleições nos Estados Unidos irá ter um impacto muito grande na forma como será desenvolvida a defesa antimíssil, designadamente também a cooperação com a Rússia. A defesa antimíssil, se ganhar um presidente republicano, se houver uma administração republicana, assumirá contornos diferentes dos atuais. E os russos não assumirão nenhum compromisso antes de saberem o que é que vai acontecer nas eleições americanas. Daí a sua exigência das garantias legais. Portanto, eu não acredito que aconteça nada de espetacular em termos de defesa antimíssil na cooperação com a Rússia antes das eleições presidenciais americanas. E teremos que esperar. Agora, é algo que é óbvio. Qual é a origem da ameaça? O Irão ainda ontem fez novos testes balísticos. Mas mesmo dentro da Aliança Atlântica, pelo menos em termos públicos, não há uma unanimidade em relação à identificação da ameaça. Porque a Turquia não quer identificar o Irão, seu vizinho, como a ameaça. E, portanto, a forma, embora a Turquia tenha admitido fazer parte do sistema de defesa antimíssil, aceitando a instalação de um radar em território turco, mas mesmo dentro da União da Aliança Atlântica, a questão da defesa antimíssil não é pacífica em termos de identificação da ameaça. E depois há uma outra questão, que também é bom os seus deputados terem presentes, e que também só pode ser evocada neste formato restrito, é que a defesa antimíssil vai implicar escolhas. A defesa antimíssil não é um sistema que defenda todo o território da NATO em face a uma ameaça. Depende do número de mísseis que são lançados, de onde são lançados, para onde são dirigidos. Portanto, um sistema vai obrigar que haja uma escolha na defesa de territórios, sacrificando outros territórios. Instalações críticas, sacrificando outras instalações críticas. E, escusado será dizer, o potencial de divisão que isso tem dentro de uma aliança quando chegarmos a essa fase de discussão. Claro que o mais fácil é deixar a decisão ao comandante militar. Mas tem que haver uma cobertura política, não é? Como em todos os regimes democráticos. Portanto, por favor, tenham também consciência que a defesa antimíssil não é um escudo que protege todos de igual forma face a qualquer ameaça. Eu penso que cobri todas as questões, menos a do Sr. Presidente, e que deixo propositadamente para o fim, porque a Escola de Comunicação e Tecnologias de Informação da NATO, que foi decidido transferir para Portugal, é de facto uma estrutura que é um pouco sui generis em relação àquilo que nós estamos habituados e que conhecemos das estruturas, dos elementos da estrutura de comando da NATO. Esta escola é uma escola que dá formação a militares e civis da NATO para os preparar para não só apoiarem a estrutura de comando, mas também participarem em operações NATO em todas as áreas das comunicações e tecnologias de informação. É uma escola que forma cerca de 5 mil alunos por ano, ou seja, no futuro há 5 mil alunos que vêm por ano a Portugal, todos os países NATO e fora de países NATO. Este número, dentro de 2 anos, passará a 7.500. É uma escola que trabalha muito de perto com a indústria e com as instituições universitárias e penso que tem um potencial muito interessante para Portugal acolher uma estrutura destas em Portugal, no nosso país. Aliás, é curioso porque a Associação das Indústrias e das Empresas do Setor de Defesa já começaram a perceber isso, já se começaram a interessar sobre este processo da transferência da escola para Portugal. Porque tanto Portugal a investir da forma como está a fazer em todas as áreas das tecnologias de comunicação e de informação, ter esta escola em Portugal, penso que será uma mais-valia em termos económicos, também em termos de emprego. Para além das sinergias que fará não só com as nossas Forças Armadas, mas também com o nosso meio universitário. Portanto, eu quase que me arriscaria a dizer que o que nós vamos ter com a nova estrutura de comandos, em termos daquilo que é o retorno económico, poderá ser superior àquilo que nós temos hoje em dia com a atual estrutura de comandos que está em Portugal. Sr. Presidente... Mas já está definido. Não, já está definido que será. Não, será em Oeiras, onde está atualmente. É porque a escola precisa ter instalações com um grau de segurança de classe 1, que já existe no atual comando da NATO em Oeiras, no bunker de Oeiras. Portanto, o que está previsto é que a escola vá para Oeiras. Sim. Não é 5 mil alunos ao mesmo tempo, não é? Portanto, ao longo do ano, são 5 mil alunos. Eu creio que não deixei nenhuma... Sim, ai, desculpe, exatamente. Havia uma questão sobre o Kosovo do Sr. Deputado João Rebelo. O Kosovo, nós temos um problema, temos vários problemas com o Kosovo. Mas um dos problemas que a NATO tem com o Kosovo tem precisamente a ver com isso, com o que o Sr. Deputado João Rebelo disse. Porque a NATO era suposto estar no Kosovo para dar um enquadramento de segurança. Sendo que quem tinha a primeira responsabilidade de assegurar a segurança pública no Kosovo eram as forças da polícia kosovar, em segunda linha estaria a missão da União Europeia, a missão de polícia integrada na ULEX, e em terceiro lugar estaria a KFOR. Ora, estes papéis invertem-se completamente e é a KFOR que está na primeira linha a assegurar a segurança pública no Kosovo, aliás, como infelizmente soldados portugueses disse, tiveram a prova tendo sido apedrejados. Há não muito tempo, exatamente. E são as forças de segurança kosovar que não têm capacidade para assegurar isso. A questão do Kosovo não é uma questão que a NATO possa resolver. A NATO apenas pode fazer aquilo que é precisamente a sua missão que está definida, que é dar um enquadramento de segurança. A questão do Kosovo tem que ser resolvida por via política, através das negociações que estão em curso entre Belgrado e Pristina, e encontrando uma solução para aquele país que, ao mesmo tempo, também possa facilitar a integração da Sérvia nas estruturas euroatlânticas que nós também apoiamos ativamente. Do outro lado, as autoridades de Kosovo têm que transformar um país que neste momento é um país com práticas muito duvidosas em termos da legalidade e convivência internacional num país credível e que, enquanto país credível, também possa, a prazo, ser um parceiro da NATO. Mas, como digo, a solução passa pela via negocial e não pela via, militar. Portanto, é essa via negocial que nós temos encorajado e é essa via negocial que temos que continuar a encorajar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Embaixador, muito obrigado por ter estado aqui connosco hoje. Foi muito útil para nós todos tê-lo ouvido. Como vê, foi claro e patente que a Comissão de Defesa tem uma especial simpatia pelo Sr. Embaixador. É prova de que, quando foi Secretário de Estado da Defesa, como sublinhou o Sr. Deputado João Rebelo, teve sempre uma cooperação leal e franca com a Comissão de Defesa. Para quem o conhece, não seria de esperar outra coisa. Mas agradeço-lhe muito o facto de ter vindo e estas duas horas que passou connosco foram muito úteis para podermos ter uma perspectiva mais clara sobre aquilo que são os desafios futuros da Aliança. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.